em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao programa de informação da Rádio Renascença em nome da lei. Na edição de hoje vamos debater a situação dos cuidadores informais. De que é que falamos? De pessoas que cuidam de alguém, dependente, em casa, quase sempre um familiar, e fazem-no normalmente 24 horas por dia, 365 dias por ano, o que representa uma enorme carga psicológica e física, além do impacto que pode ter sobre a sua vida pessoal. Familiar e profissional, representam maior risco de pobreza, abandono do emprego, isolamento social e doenças psicológicas, como as depressões. Os cuidadores informais são mais de 800 mil. São sobretudo mulheres entre os 45 e os 75 anos. Não recebem qualquer remuneração, mas o trabalho que fazem tem um enorme valor económico. Pelas contas de um estudo pedido pelo governo, esse trabalho representa quase 333 milhões de euros por mês, 4 mil milhões de euros por ano. Na prática, o que se verifica é que são esses familiares, amigos, vizinhos, que prestam cerca de 80% dos cuidados continuados no nosso país. Portugal tem a maior taxa de cuidados informais da Europa e uma das menores taxas de cuidados formais. Em vários países europeus está previsto na lei o Estatuto do Cuidador Informal, que reconhece um conjunto de direitos em várias dimensões. É o que acontece, por exemplo, no Reino Unido, na Alemanha ou em França. Em Portugal há consenso político sobre a matéria desde 2016 e a medida consta do programa do governo, mas nada tem avançado. Para que finalmente se passe das palavras aos atos, o Bloco de Esquerda apresenta um projeto de lei que cria o Estatuto do Cuidador Informal e reforça as medidas de apoio às pessoas dependentes. O projeto foi debatido ontem, no mesmo dia em que foi discutida uma petição com mais de 14 mil assinaturas que marcava passo há um ano na Assembleia da República. São nossos convidados Mónica Afonso, uma cuidadora informal, o deputado do Bloco de Esquerda José Soeiro, o deputado do Partido Socialista Luís Soares, Filomena Girão, advogada na área do Direito da Saúde, e Maria do Rosário Zinco dos Reis, também ela advogada e membro da Alzheimer Portugal. Sejam bem-vindos, obrigada também a si que nos acompanha pela rádio ou pelo digital. Fique connosco porque vamos tratar de um problema que mais tarde ou mais cedo pode bater à porta do qualquer um de nós. Mónica Afonso é uma cuidadora informal há 8 anos, cuida de uma menina, a sua filha Mariana, deficiente profunda. Mónica, quer contar-nos em traços gerais como é que é o seu dia-a-dia de cuidadora?
Portanto, o meu dia-a-dia de cuidadora já vai há 8 anos, com a minha filha com deficiência. Ela nasceu de hipóxia de parto, de uma cesariana mal efetuada, um toque antes da cesariana e que fez com que ela ficasse com o cordão umbilical à volta do pescoço. As lesões foram extensas, a nível cerebral todo. Todo o tipo de hemisfério foi apanhado e foi apanhado nas trocas entre a cabeça, zona do cérebro e a zona do corpo. Ou seja, informações poderiam ser cortadas em vários campos. Uhum. A informação que foi dada foi crítica. As primeiras 48 horas ela podia falecer. Poderia sobreviver o primeiro ano, mas com muita dificuldade iria continuar a viver pela parte respiratória e por outras situações. Trabalhamos imenso com ela, portanto, parto logo desde o início o trabalho com ela, mas eu tenho uma sorte, porque dediquei-me à educação física e desporto e dediquei-me antes da Mariana às populações especiais, desde a terceira idade, outras situações.
Portanto, tinha, digamos que, formação técnica.
Tinha formação técnica, o que falta a muitos pais e a muitos cuidadores para conseguirem fazer com que os seus filhos ou com quem eles cuidem consigam ter uma capacidade física e psíquica estável e para que consigam poder ter minimamente uma vida digna. As coisas não são feitas em 1 hora de terapia por semana ou 2 horas por semana. Os cuidadores são quem está mais tempo com eles, portanto tem que aprender a mexer neles, tem que deixar de ter medos, porque há medos. Uhum. Portanto, isso só mesmo alguém profissional ensinando. Daí eu achar que o cuidador formal é a mesma importante, as instituições e associações também serão para fazer esse fim, como também serão para ajudar a nível de cuidados, porque eu estou 24 horas sobre 24 horas com a Mariana.
Estava-me a dizer antes de começarmos o programa, costuma dormir 4 horas por dia.
Sim, costumo dormir 4 horas por dia. Há 8 anos tive um cancro de mama agressivo, um triplo negativo, que é resistente a quimioterápicos. Consegui-me safar, mas ao mesmo tempo que estava a ter sequelas da situação da quimioterapia, estava a cuidar da minha filha sem apoio nenhum em casa, porque o meu marido estava a trabalhar, não é? Pois. Até que depois tive que pedir ajuda aos meus pais, porque não estava a conseguir aguentar com a situação. Portanto, se este estatuto existisse já nessa altura, possivelmente teria o cuidador formal me podido ajudar.
Não tem nenhum tipo de apoio domiciliário da parte dos cuidadores formais?
Não está contemplado para as crianças, embora exista na página da Segurança Social, na área onde diz deficiente, não na parte que diz deficiência, mas sim na deficiente, está lá a falar do apoio domicílio a famílias com crianças com deficiência e outras patologias, como também está a falar a nível de ATLs e de férias, só que ninguém acciona. E eu questionei a Segurança Social, a minha assistente social, como é que era para acionar, porque eu estou a precisar, já que duas vezes com a Mariana em casa após um banho, porque ela já me pesa e é grande, e o que me foi dito foi que não tinham informação como acionar esse serviço. E eu disse, ok, então o que é que vai fazer? Vou-me informar.
Portanto, tem informação no site e depois na prática ninguém sabe explicar como é que se aciona aquele apoio.
Nem com conhecimento de tal. Porque nós, quando estamos desesperados a precisar de apoio e de ajuda, procuramos tudo, né? Fazemos muitas pesquisas e eu pesquisei nos sítios corretos, que é na Segurança Social, no Sistema Nacional de Saúde, em que se realmente existem serviços continuados, né? No Sistema Nacional de Saúde, mas também não abrange as crianças, esses serviços continuados. Está agora abrindo dois locais, mas mesmo assim eu não me pareça que eu tenha que deixar a minha filha num local para descansar. Eu não gostaria que me deixassem num local para eu descansar. O meu marido, quando tive oncologia ou coisa do género, quando estava, por exemplo, cansado de me tratar, eu não gostaria disso. Portanto, pois, eu gostaria que a minha filha pudesse ter hipótese de estar em casa com a gente, no seu seio familiar, e ter esses cuidados com a gente lá ao pé, como é lógico.
Onde é que o Estado tem falhado com a sua filha e com a sua família?
O Estado tem muita coisa no papel, mas na prática falha muito. Desde ajudas técnicas, que demoram anos a vir, ou um ano e meio, em que a criança está em crescimento e quando chega já não está no tamanho ideal para ela e vai ter que ser pedido outra vez à empresa, tem que vir do estrangeiro, tem que passar por uma alfândega, o processo é muito complicado. Nós temos aqui engenheiros em Portugal que eu acho que poderiam fazer esse tipo de situações e não fazemos não sei porquê, porque temos bons profissionais, volto a dizer, como já disse em vários sítios, desde as talas, que são feitas já em uma semana, se foram buscar uma pessoa de um curso de ortopsia e que se coloque nos hospitais dessas pessoas, porque não estão nos hospitais dessas pessoas de ortopsia, que é o técnico que deve de avaliar a marcha, o pé, tudo, né? Eles também sabem desde o início, porque eu sei disso porque eu tentei fazer ortopsia o primeiro ano, depois do meu outro serviço, de minha outra licenciatura. Sim. E tive de desistir porque a Mariana não conseguia ficar com ninguém para eu fazer. E lá percebi-me que realmente aquilo é um mundo que pode-se fazer desde um parafuso a uma cadeira ou uma ortótese, ou uma prótese, não é? Então, por que não utilizar os meios que nós já temos cá, que existem em Faro e existem em Lisboa, não é? A nível de universidades. Todos os países utilizam as universidades, porque é que nós não vemos de utilizá-los, não é? Pronto. Falhou nesse aspecto. Falhou na parte inicial da vida da Mariana, e de muitas Marianas e Marianos, que não sabem dar informação como deve ser e o que é que poderemos fazer em relação a eles, não é? Há patologias que são dadas após o nascimento, que só são vistas lá para um ano, dois anos, e às vezes é mais complicado. Embora a minha filha tenha uma deficiência profunda, eu percebi desde o início, ok? Porque tinha notoriamente complicações.
Pois.
Os outros meninos não. Os outros meninos só quando é para fazer a marcha, isso percebe-se mais tarde. E então até lá há um descarecer um bocadinho do que é que se passa ali. Ah, deixa estar, pai. Pode ser que ela consiga, ela tem o seu tempo e depois quando se vai já é um bocadinho tarde, não é? Pois. Falhou a pré-primária na Mariana, porque não está contemplado no 3/2008, na lei de educação, a unidade para os meninos com deficiência na pré-primária, coisa que está agora a revogar e ver se também vai abranger a pré-primária para aquilo que eu sei. Mas estou com medo de uma situação que é a minha filha vai duas vezes por semana a uma unidade, ainda tem contacto com outros miúdos e às vezes contacta com eles na escolinha quando faz atividades de biblioteca ou coisa do género. Mas a nível de saúde ela não consegue ir constantemente lá. Se eu levasse para lá era para degradir, para fazer com que ela ficasse pior e fosse internada provavelmente num hospital, né?
Sim.
Então a gente faz meio termo, vai lá, está um bocadinho para ter a parte social, aprender, porque ela aprende. Há muito estigma que vamos lá para a escola só para socializar. Não. Também é para aprender.
Claro.
As crianças aprendem, pronto.
Claro.
E o que é que acontece? Nesta revogação que vai existir, dá-me a entender que as unidades vão acabar. Portanto, vamos todos para a inclusão na sala dita normal com 20 e tal crianças. E o que é que eu faço à Mariana?
Pois.
Eu posso fazer ensino doméstico, posso ter capacidades para isso. E faço. Então, mas a minha filha não tem irmãos, gostava de socializar com outros meninos. O que é que eu faço nessa altura?
Claro.
Não vai nunca à escola,
ela estar
fica
numa
exclusiva?
Sala, numa sala com tantas
impossível.
Crianças
é impossível.
É impraticável.
É impossível porque senão vai fazer com que a gente não durma as 4 horas mínimas que eu ia dormir e o meu marido as 3 ou 4 horas também, não é?
Mónica, diga-me uma coisa, que impactos é que as circunstâncias da sua vida têm tido sobre a sua vida familiar e a sua vida profissional? A Mónica deixou de trabalhar, trabalha...
Eu ando a meio tempo a trabalhar e depois volto para baixas, depois vou para licenças, depois vou trabalhar. Portanto, eu costumo dizer que trabalho, desde que neste momento estou no meu último trabalho já por volta de uns 10 anos, posso dizer que 5 é de licenças e de baixa, desde a minha situação de oncológica, há licenças de parentalidade para ficar com a menina em casa, que é aquela licença que qualquer pessoa pode tirar até os 12 anos do filho, mas quando há uma criança com deficiência pode ir além dessa idade. O que é que acontece? Essa licença nem sequer é contada para tempo de serviço, ou seja, eu já estou prejudicada nesse campo numa futura situação, não é? Uhum. E o que acontece é que fui andando assim, consegui fazer com que o meu pai ficasse com a Mariana para eu trabalhar no início, ela ainda era viável, não pesava tanto, não era tão grande. Neste momento o meu pai já não tem condições, cheguei a pagar pessoas para ficar com a minha Mariana, a bem pago, tanto que quase não compensava estar a trabalhar, ou estar a pagar alguém, tanto que eu depois desisti mais tarde um pouco e continuei a usar a licença que ainda me faltava. Neste momento estou com uma grande dificuldade a tentar adquirir o tempo flexível, muita dificuldade, porque estão-me a obrigar a fazer 40 horas semanais, quando o decreto diz que é até 40 horas, não diz que tem que ser as 40 horas, e tenho colegas meus que estão a fazer 35 horas, sem nenhuma situação destas de vida, e eu estou a lutar para trabalhar à noite com uma oncológica não devido fazer, para que o meu marido possa trabalhar das 9 às 5 da tarde, ficar com a minha filha, e outra entrada das 6 e 5 da meia-noite, todos os dias da semana, menos ao sábado, e no domingo, se eles quiserem que eu faça as 40 horas, eu faço 10 horas. Portanto, isto é inviável a nível de saúde para a minha pessoa e eu não vou arriscar, como é lógico.
Claro.
Não sei o que vou fazer, estou à espera. Estou à espera que digam algo sobre essa situação.
A Mónica foi uma das promotoras da manifestação de ontem em frente à Assembleia da República, em que pedem medidas de apoio à criação de um estatuto do cuidador informal, com direito, nomeadamente, a ver reduzida para metade o horário de trabalho sem quebra de remuneração. Já voltou a si para ouvir o que pensa da solução proposta pelo Bloco de Esquerda, mas antes vamos conhecer melhor essa proposta. José Soeiro, o Bloco propõe a criação do Estatuto do Cuidador Informal e o reforço das medidas de apoio para a pessoa dependente. Vamos por partes. O que é o Estatuto do Cuidador Informal? Que direitos e deveres institui? Principais?
Sim. Então, só um ponto prévio, é que antes do Estatuto e para além do Estatuto, há aqui alguns problemas que a Mónica colocou que são muito importantes. É que mesmo alguns direitos que já estão na lei, seja em termos do produto de apoio, seja em termos laborais, as pessoas não conseguem aceder a eles ou exercê-los. Isto é um problema. O outro problema é que, ao mesmo tempo que nós reconhecemos o Estatuto dos Cuidadores Informais, precisamos de reforçar os cuidados formais para aliviar a sobrecarga que existe atualmente nas famílias. Porque, como disse bem no início do programa, a esmagadora maioria dos cuidados que são prestados são informais e as pessoas devem poder escolher ser cuidadoras informais, mas não deve ser uma imposição e uma sobrecarga pela ausência de resposta pública. E, portanto, paralelamente, isso é uma coisa muito importante, queria dizer,
claro,
paralelamente ao reconhecimento do Estatuto do Cuidador Informal, tem que ser garantido que o que está na lei se concretiza e que se reforça o apoio público e os cuidados formais a estas famílias. Depois, sobre o Estatuto, no fundo, define os direitos e os deveres dos cuidadores, define o mecanismo de acesso a este Estatuto e depois isto tem consequências a vários níveis. Primeiro, em termos de conciliação entre a vida profissional e a prestação de cuidados. Ou seja, queremos que as faltas para assistência, por exemplo, a Mónica dizia, existem faltas para assistência no caso de filhos, mas quem cuida das descendentes, quem cuida do pai, da avó, ou quem cuida do marido, não tem o mesmo tipo de direito.
Uhum.
E nós queremos que quem é cuidador informal possa ter essa possibilidade. Depois pode haver pessoas que são cuidadoras, por exemplo, falava no início um vizinho, também pode acontecer um vizinho ser cuidador. Ou seja, nós o que queremos é basicamente que se reconheça que a pessoa está a prestar cuidados, que se especifique qual é o tipo de cuidados que estão a ser prestados, porque há pessoas que prestam cuidados a tempo inteiro, outras pessoas que prestam cuidados a tempo parcial e que conseguem conciliar com o emprego, pessoas que são cuidadoras ocasionais, e o Estatuto deve definir as condições em que a pessoa presta cuidados.
Uhum.
A complementaridade entre esses cuidados informais e os cuidados profissionais. E depois deve garantir um conjunto de direitos. Eu dizia, a nível laboral, em termos de licenças, direito a faltas...
Vocês prevêem 4 dias de descanso por mês,
sim,
e 11 dias consecutivos de férias?
Mas aí não é tanto do ponto de vista laboral. Aí é pensar pensando nas situações em que as pessoas, e há muitas, acabam por ter que abdicar do seu emprego, ou pessoas que estão a cuidar a tempo inteiro e que foram forçadas, muitas vezes até pela ausência de resposta de cuidados formais, a terem que cuidar, o que nós dizemos é essas pessoas têm que ter o direito ao descanso. Claro. E, portanto, pelo menos 4 dias por mês, as pessoas devem poder descansar e entrarem em campo os cuidadores profissionais, por exemplo, vão a casa e durante pelo menos esses 4 dias por mês, porque idealmente é podermos dizer, bom, deveria haver cuidadores formais e profissionais para o tempo todo, mas pelo menos que se garanta 4 dias por mês as pessoas podem descansar
para a pessoa
e
poder ter direito a ter vida própria. Claro.
E o mesmo em relação às férias. Isso pode acontecer quer por via da prestação de cuidados domiciliários formais por profissionais, quer por via de um internamento temporário numa unidade de internamento da rede de cuidados continuados. Uhum. Portanto, isso é garantir o direito ao descanso. Queremos também que a prestação de cuidados seja reconhecida quando se calcula a pensão de velhice. E já aqui foi abordado isto. Porque é também muito injusto que as pessoas que estão a prestar este serviço aos outros e, no fundo, a dar uma resposta que não é só responsabilidade delas, que é uma responsabilidade da comunidade no seu todo, estas pessoas depois não vejam reconhecido esse tempo. E não estamos sequer a propor uma ideia absolutamente nova. Isso acontece para quem presta serviço militar, por exemplo. Quer dizer, as pessoas não estão a trabalhar, mas esse tempo é considerado que foi um serviço e o Estado reconhece-o para efeitos de cálculo da reforma. E,
portanto que era uma majoração, não é? Da pensão...
No cálculo da pensão que se garanta, que se soma o tempo de prestação de cuidados ao tempo em que a pessoa esteve a trabalhar e a descontar, porque isso tem um impacto depois no próprio valor da pensão que a pessoa vai ter direito. E queremos também que quando a pessoa vai fazer requerer esse estatuto do cuidador, que seja estabelecido um plano de cuidados que passe também e que defina também o acesso à informação, à formação e à capacitação para os cuidados. Como a Mónica dizia, há muita gente que é confrontada com esta situação, mas que não tem a quem recorrer até para saber o que fazer, para ter conhecimento sobre a patologia. Claro, existem associações e grupos informais que vão dando este apoio, mas é muito importante que isto possa ser garantido. Depois há outras coisas que estão no projeto.
Sim, José Soares, diga-me, são medidas que grande parte delas têm custos financeiros para as entidades patronais ou para a segurança social. Tem uma avaliação desses impactos?
A generalidade das medidas que eu falei, algumas implicam um reforço no investimento da rede de cuidados continuados e dos cuidados formais. Outras têm algum impacto, mas pode não ser muito significativo para as entidades patronais. E depois, mas queremos que há que repartir aqui também a responsabilidade entre as entidades patronais e o próprio Estado. E depois há algumas que significam um acréscimo do esforço do Estado, nomeadamente as que passam por um maior apoio no caso do subsídio por assistência à terceira pessoa, que já existe, mas que nós queremos que seja reforçado, e no caso do complemento por dependência. Porque é que acontece hoje? Hoje há uma grande desigualdade.
E são
também
as duas medidas que prevêem de reforço do apoio às
social.
Pessoas
Sim.
que são dependentes.
Porque hoje, veja, se eu for um idoso e tiver com uma dependência, um grau de dependência total, eu tenho direito ao complemento por dependência, vai até 180€. Mas, se eu estiver institucionalizado, se eu estiver num lar, o Estado já transfere hoje para esse lar que acolhe o idoso 374€ por mês. Apoio uhum. público que é dado ao lar, à IPSS, para aquele lugar. Se eu tiver uma dependência total e ficar em casa apoiado pelos meus familiares, eu não tenho nenhum suplemento ao complemento por dependência. E o mesmo no caso das crianças com deficiência. As que estão institucionalizadas, o Estado transfere um apoio para a IPSS, mas quem não está institucionalizado, as famílias não têm um apoio sequer comparável. O que nós propomos, por exemplo, nesse caso, é que uma família que seja cuidadora a tempo inteiro de uma criança, que possa ter um apoio do Estado correspondente ao que o Estado transfere pela prestação de cuidados para uma família de acolhimento. No uhum. fundo é dar aqui algum apoio, e mesmo assim seria insuficiente, nós sabemos, o valor é reduzido, mas pelo menos comecemos por alguma coisa. E é o que nós dissemos hoje, nós assumimos a responsabilidade de apresentar este projeto de lei porque é preciso começar a fazer alguma coisa. Claro que nós estamos disponíveis para discutir com os outros partidos, com o Governo, o que é que disto se pode fazer, em que tempo, como é que adaptamos. Estamos disponíveis para a discussão. Não queremos é perder mais tempo, queremos começar a queremos claro, reconhecer
há aqui um
este
forcing da vossa parte para que se avance no sentido da concretização. E há conversas com certeza feitas com o PS e com o PCP. Há apoio no sentido de se avançar para a aprovação
nós temos
deste
tido...
projeto ou de algo, algumas das medidas que aqui estão?
Nós foram há 2 anos aprovado um conjunto de recomendações para que o Governo fizesse o Estatuto do Cuidador Informal. O Governo durante estes 2 anos não apresentou nenhuma proposta concreta e por isso é que nós avançamos, aliás, à boleia, motivados também pela petição que foi feita. Nós temos tido alguma discussão com o Governo, com o Partido Socialista e com os outros partidos. A informação que nós temos é que conseguimos, vou dizer assim, que pelo menos garantir a abstenção do Partido Socialista, a abstenção do PSD, foi essa a informação que nos deram, o que permite viabilizar o processo, o projeto, permite que o nosso projeto seja aprovado com essas abstenções e, portanto, fazer o trabalho na especialidade. E, portanto,
o que esperam que aconteça na próxima sexta-feira.
Exatamente, ou seja, quando o projeto for votado, hoje, acabou por não ser votado hoje porque a discussão se prolongou e, portanto, já não foi a tempo de ser votado hoje, mas a nossa expectativa é que ele seja aprovado na generalidade, estando nós disponíveis para afinar o projeto, para discutir, acolher outros contributos, negociar, mas para que saia um Estatuto do Cuidador Informal que garante estes direitos, seja na versão integral que o Bloco de Esquerda propôs, seja numa versão que venha a ser negociada, mas pelo menos nós achamos que foi muito importante termos dado este passo e termos apresentado este projeto, porque ele foi o início de um processo que há de dar origem a uma lei. Não sabemos ainda o conteúdo dessa lei, mas temos muito boas perspectivas de que possa existir este Estatuto do Cuidador em breve.
Mónica Afonso, volta-se para uma resposta breve a esta questão. A solução proposta pelo Bloco responde às expectativas dos cuidadores, vem dar resposta ao essencial das vossas necessidades?
É um bocadinho difícil dizer isso porque temos uma variante muito grande de casos, não é? Com situações diferentes. Por exemplo, no meu caso com a minha filha, 4 dias para eu descansar, em que uma pessoa ia lá à casa, é irreal. Irreal mesmo.
Irreal porquê?
Porque ela come por um botão, vou ter que ensinar a senhora a dar comida por um botão, vou ter que ensinar a fazer a higiene dela, vou ter que ensinar a aspirá-la, vou ter que ensinar a colocá-la bem na cama para dormir e não se asfixiar, vou ter que ensinar a fazer fezes ao final do dia, vou ter que ensinar o que é que a minha Mariana quer dizer ou deixar de dizer e só isso já ocupa os 4 dias. Digamos assim. Pois. Mas já é bom para muita gente, de certeza, se isto avançar.
Claro,
como é lógico.
Claro.
No caso de crianças, acho que não pode ser uma coisa tão... Crianças ou de certos tipos de patologias, mesmo de adultos, não pode ser uma coisa tão firme, tão rígida, que fica aqueles 4 dias certos de seguida. Por exemplo, acho que era mais viável, se calhar, dividir-se
não
2 dias por
não,
semana...
Não precisa ser seguida, é só para clarificar.
Sim,
nós temos 4 dias por mês que o Estado tem que garantir esse apoio para a pessoa descansar.
Não tem que ser 4 dias seguidos.
Pode ser um por semana.
Mas
pode
mesmo
ser um
que fosse
semana.
Um por semana, eu vou... Por experiência própria, já me passou 7 pessoas pela minha mão em casa. Ok? Experiência própria. No mínimo são 4 dias para aprender a mexer na minha filha.
Uhum.
Mais nada. Uhum. Portanto, daí, para
mas
mim...
Mas se calhar, por exemplo, agora, a pessoa pode ter a formação antes,
claro,
e não ocupar esses quatro dias.
É isso que eu ia chegar a esse consenso.
E há sempre um período
se
de adaptação.
Realmente houvesse um período em que a pessoa fosse a casa, aprendesse a lidar com
claro,
a criança e depois
claro,
aplicar... mas eu tinha que falar, não é?
Claro, tentar perceber a realidade das situações.
Quem diz da Mariana diz de uma pessoa com Alzheimer, que eu também tive a minha avó com Alzheimer, que começou a ter uma disfagia, não é? Ou com outras situações mais complicadas. Com qualquer patologia há situações mais complicadas. Pronto. E como eu sempre respondi, temos que pensar no mais profundo. No momento em que a gente pensar no mais profundo, a gente corresponde aos outros todos. Pronto. A nível de subsídios, os pais neste momento estão a sofrer de por volta de 167 euros 3 subsídios. Neste momento, os pais. Okay? Não estou a falar dos adultos. Os adultos têm um bocadinho mais. Os pais estão a fazer 167 euros por mês. Subsídio de ser pessoa, subsídio de bonificação de deficiência e subsídio normal de filho, pronto, de criação.
Criação, exatamente.
E dá os 167 euros, isso. É irrisório. Pois. Se eu for juntar os 167 euros, se me deixarem juntar, ou que irá ser somado que vai aumentar, mesmo assim não chega nem sequer a um ordenado mínimo. Portanto, nem sequer estou a pedir um ordenado mínimo, mas
já é de qualquer
é
forma.
É melhor do que nada.
Vai pelo menos triplicar, claro. Não é? Portanto, sim, já vai fazer uma diferença significativa.
Seria, mas é o valor que o Estado já define para uma família pelo pagamento desses cuidados a uma família de acolhimento.
Que aqui
claro
a
que
falar,
esse valor poderia ser
sim.
maior, mas,
só
mas
que
pelo menos
aqui,
seria equivalente.
Só o que eu estou aqui mesmo a querer falar é que deverá de ser visto várias situações para além dessa situação só específica, de se calhar devia-se pensar um bocadinho nas vertentes todas. Pronto, é só mesmo isso que eu estou a querer dizer.
Certeza,
Maria do Rosário Zinc, que pertence à Associação Alzheimer Portugal. A doença de Alzheimer esteve na origem da petição apresentada na Assembleia da República para a criação do Estatuto de Cuidador Informal. Que avaliação faz a Maria do Rosário, que é também jurista? Que avaliação faz do projeto de lei do Bloco nos seus aspectos essenciais?
Faço uma avaliação positiva. Acho que é, eu não diria, é ligeiramente ambicioso, mas ao mesmo tempo realista. E acho que para o seu sucesso vai depender muito a sensibilização que se consiga fazer junto das entidades empregadoras, porque há uma série de medidas que são boas, que são positivas, medidas a nível da flexibilidade do horário de trabalho, por exemplo, que são medidas boas, mas que se não houver uma sensibilização adequada junto das entidades empregadoras, na prática isso vai se tornar uma medida perversa e contraproducente, ou seja, a tendência vai ser não contratar ou não continuar contratos com pessoas que venham reivindicar benefícios a que têm direito.
E que em que sede é que isso faz? É na concertação social? Qual é a forma de fazer isso, Maria do Rosário?
Não, vamos lá ver. Na concertação social faz-se uma discussão fria das coisas. Acho que isto é algo que não se consegue de um momento para o outro. É um trabalho que se faz caminhando passo a passo, nomeadamente criando incentivos às entidades empregadoras para contratarem pessoas que precisem de ter um horário flexível, de ter algumas especificidades na sua relação de trabalho. Não, acho que as medidas propostas são adequadas. Até se tornarem num efetivo benefício, demorará algum tempo por estas razões que eu estive a referir. Uhum. Mas este é apenas um dos tópicos do Estatuto do Cuidador. Nós, Alzheimer Portugal, somos absolutamente a favor da necessidade de criar um estatuto, ou seja, algo que estabeleça direitos e deveres dos cuidadores. Já foi falada a questão da capacitação, que é muito importante, a questão do alívio.
A Maria do Rosário, só a referir, importa também aqui referir, faz parte da plataforma Saúde em Diálogo, que apresenta também, apresentou já uma proposta de estatuto do cuidador informal. É próxima desta apresentada pelo Bloco?
Os tópicos são os mesmos e aí penso que há consenso. Mesmo aquelas resoluções que foram aprovadas na Assembleia da República focavam exatamente os mesmos tópicos. Não traz nada de muito original relativamente àquilo que já se tem falado. Foi, no fundo, um esforço conjunto de várias associações que integram a plataforma e que são mais de 40, no sentido de estruturar as nossas ideias, apresentámo-las ao Governo e apresentámos também na Assembleia da República, fomos há poucos dias recebidos pela Comissão Parlamentar do Trabalho e da Segurança Social. Como também já aqui foi referido, a relação de cuidado é uma relação extremamente delicada. Uhum. Estamos a falar de uma relação entre pessoas vulneráveis. O cuidador precisa muito de apoio, sem dúvida nenhuma, mas não nos podemos esquecer também que a pessoa cuidada é alguém que tem direitos, que esses direitos têm que ser respeitados na sua maior amplitude. E este é que é o grande desafio. Cuidar tem que ser uma escolha, como foi referido, não pode ser uma imposição, porque senão corremos o risco de estar a criar relações perversas e termos alguém que é cuidado contra a sua vontade e alguém que vive toda a vida frustrado porque tem obrigatoriamente que prestar cuidados. Isto muitas vezes resolve-se através de acompanhamento psicológico e da capacitação.
Uhum, isso,
e
isso.
Aí o trabalho das associações é muito importante. E é muito importante.
Associações como as vossas?
Associações de doentes, associações promotoras de saúde, porque as associações conhecem as especificidades do seu público-alvo e dominam uma série de ferramentas que são transversais e penso que podem desempenhar um papel muito importante na rede de cuidados. Penso que o objetivo terá que ser este, incluir as associações e outras organizações e os cuidadores na rede de cuidados, que não são só de saúde, são também apoios sociais.
Portanto, se calhar também dar uma palavra a quem está a ouvir, para se estiver numa situação, enfim, que corresponda à situação que temos estado aqui a debater, a primeira coisa que deve fazer também é integrar-se numa associação, não é? Isso vai permitir ter acesso a uma informação que não tem facilmente e capacitá-lo mais para o trabalho que tem pela frente.
Eu
não é?
Falo pela associação que melhor conheço, que é a Alzheimer Portugal. Nós prestamos apoio a quem nos procura. Informamos e formamos quem nos procura. Não é preciso ser nosso associado para receber a nossa ajuda.
Está com Em Nome da Lei. Estamos a debater a situação dos cuidadores informais e as soluções legislativas que estão em cima da mesa. Aliás, sobretudo, uma das soluções legislativas que está em cima da mesa. Luís Soares, deputado do Partido Socialista, como é que a sua bancada avalia esta solução do Bloco de Esquerda? É uma solução realista e execuível?
Eu queria começar por dizer que o testemunho que a Mónica aqui nos deixou é um testemunho muito forte. Porventura, quem nos está a ouvir não esteja muito familiarizado com isso. Não é o caso da bancada do Partido Socialista, porque temos, de facto, inúmeros casos de pessoas que partilham exatamente das mesmas dificuldades que a Mónica aqui hoje fez o favor de nos identificar. E este, na realidade, não é um problema de hoje, não é? É um problema que conhecemos de há algum tempo e também é por esse motivo que o Partido Socialista há 2 anos apresentou uma recomendação para a criação do Estatuto do Criador, do Cuidador Informal.
Pois, mas agora é preciso concretizar.
Com certeza, eu não, de alguma maneira não posso concordar com a ideia de que não foi feito nada. Aliás, muito daquilo que são as propostas que constam do projeto do Bloco são propostas que estão vertidas no documento que resulta do grupo de trabalho criado com o Governo. Há naturalmente aqui uma dimensão que é absolutamente fundamental. A Marina fez questão de fazer essa pergunta diretamente ao José Soeira, é qual é o impacto financeiro destas medidas. Naturalmente que o Partido Socialista estaria e está desde o início na primeira linha da frente da defesa de muito daquilo que são as expectativas que a Mónica aqui deixou e gostaríamos de as poder cumprir. Mas naturalmente que há também aqui um processo de quantificação daquilo que representa precisamente a implementação de algumas medidas. Há também uma dimensão que foi aqui trazida da Maria do Rosário que me parece fundamental, que é a ideia de que aquilo que são medidas que têm implicações ao nível laboral têm que naturalmente ser negociadas, conversadas com as entidades representativas das empresas e, portanto, dizer que na parte do Partido Socialista não há aqui nenhuma condescendência relativamente àquilo que é aquilo que são as questões de fundo que o projeto do Bloco traz. Elas são, desde logo, muitas delas, preocupações que o Partido Socialista tem vindo a trabalhar designadamente através do Governo e são, naturalmente, respostas que todos nós, enquanto sociedade, temos que conseguir encontrar coletivamente. Uhum. Não é uma responsabilidade única do Partido Socialista, é uma responsabilidade partilhada.
Mas é uma promessa do Governo e, portanto, há aqui uma expectativa natural
da sociedade. Com certeza, e o Partido Socialista tem dado bons exemplos de que aquilo que são as propostas e os compromissos que assumiu no seu programa eleitoral são efetivamente para cumprir. E, portanto, nós estamos a meio de uma legislatura, o Governo está a trabalhar sobre esta matéria, a Assembleia da República agora por iniciativa daquilo que um conjunto de cidadãos também trouxe, pelas iniciativas legislativas que foram discutidas ontem, também terá um papel relevante naquilo que são as soluções que conjuntamente iremos encontrar.
Diga-me uma coisa, até ao fim da legislatura poderemos ter alguma coisa substancial aprovada para melhorar a situação em que se encontram os cuidadores informais e as pessoas dependentes?
Nós temos um processo que se iniciou agora com 2 iniciativas legislativas. Na generalidade faremos naturalmente o trabalho que compete à Assembleia da República, mas creio que naturalmente tem que haver aqui uma articulação profunda com o Governo para que aquilo que vier a ser decidido possa de facto ser implementado.
Mas não respondeu. A sua expectativa é de que até ao final da legislatura...
A minha expectativa, quer dizer, não é um compromisso que, naturalmente, um grupo parlamentar por si só possa, possa assumir. Isto é um trabalho que será realizado pela Assembleia da República, por todos os partidos, naturalmente que envolverá, certamente, a audição de muitas entidades. O Governo, naturalmente, através dos ministérios que tutelam a área, terão também, naturalmente, uma palavra a dizer, mas, naturalmente, que este é um problema que urge respostas em concretos que, de facto, façam sentido mudar na vida das pessoas.
Eu, de resto, tenho de dizer que convidei o Governo para estar aqui presente, mas tanto o Ministério da Saúde como o da Segurança Social disseram que estão ainda em fase de avaliação, exatamente, dos impactos, e a Saúde remeteu para a Segurança Social. Claro. Portanto, temos aqui duas questões que bem entendi para que isto fique muito claro. Por um lado, as alterações ao Código Laboral, que entendem que têm que ser debatidas e negociadas com o patronato, imagino que em sede de concertação social, e por outro lado os impactos na segurança social que têm que ser avaliados. São estas duas questões.
Com certeza, eu acho que é fundamental que nós, para que a decisão seja tomada em consciência, possamos ter, no fundo, a certeza, ou tomá-la pelo menos em consciência. E não basta só que apresentemos um conjunto de propostas que podem até conquistar a simpatia daqueles que são os principais beneficiários delas, se de facto não conseguirmos assegurar sustentadamente garante que as decisões que hoje tomamos são decisões que têm longevidade, que não recuam, que não têm retorno. E, portanto, é essa a nossa perspectiva, é precisamente essa.
José Soeiro, queria intervir.
Muito rápido.
Diga.
A nossa proposta é que, agora baixando o projeto para a discussão na Comissão, que se possa concluir esse trabalho na especialidade até ao verão. E nós, é a proposta que faremos e é o desafio que fazemos aos outros partidos e ao Governo. Temos alguns meses, estamos disponíveis para trabalhar intensamente nisto, para até ao verão podermos tirar conclusões. Nós acautelamos, por exemplo, que as matérias relacionadas com a segurança social entrariam em vigor com o próximo orçamento, o que nos permite fazer o estudo do impacto orçamental e incluir esse impacto nas negociações do próximo orçamento, que serão feitas também com o Bloco de Esquerda e com o Partido Socialista, Partido Comunista Português. E, portanto, nós somos sensíveis a esse trabalho, mas justamente o nosso projeto creio que já acautela esse processo negocial para podermos, até ao verão, termos um estatuto e depois ele poder ser aprovado, entrar em vigor e com o orçamento para 2019 as medidas de âmbito social já poderem ser acauteladas e terem o envelope orçamental correspondente.
A referir também que o PCP tem um projeto, mas deixa mais nas mãos do Governo a decisão sobre as medidas a tomar, dá 120 dias ao Governo para elaborar um programa para o desenvolvimento de uma rede de apoio aos cuidadores informais e que defina as condições para o reforço do subsídio por assistência à terceira pessoa e o complemento por dependência. Filomena Girão, advogada muito ligada ao direito à saúde, pedia-lhe uma avaliação, quer sobre a oportunidade, quer sobre a qualidade legislativa das soluções que temos aqui em cima da mesa.
Obrigada. Eu vou começar por um ponto prévio, se me permite, muito rápido, sem querer fugir ao assunto, porque efetivamente começámos por falar da Mariana, um testemunho muito forte, como o Luís Soares teve a ocasião de dizer já, e eu que trabalho nesta área de direito à saúde não posso deixar de me lembrar que se tivéssemos uma responsabilidade médica objetiva, mais assumida, estamos aqui várias pessoas que nos interessamos por estas matérias de direito à saúde, a Mariana, pelo que lhe aconteceu, porque tinha direito a ótimos cuidados de saúde, a bons cuidados de saúde, quando nasceu e efetivamente ocorreu um dano, teria podido ver a sua perspectiva do futuro ressarcida de outra forma, não é? E acautelada de outra forma.
Independentemente de ter havido ou não negligência médica.
Independentemente de estarmos a falar de culpa ou não culpa, efetivamente há um dano e, portanto, se tivéssemos outro regime de responsabilidade civil médica que temos, mas que temos de forma muito residual nesta lei que hoje vigora, estaríamos com certeza a falar de uma outra situação. E, portanto, não posso deixar de lançar aqui este desafio para suscitar, pelo menos, esta discussão e este novo debate que me parece muito importante para mim também, pelo menos. De qualquer forma, sem fugir ao assunto, eu acho que este debate sobre o Estatuto de Cuidador Informal é evidentemente muito oportuno. Acho que as propostas, aliás, todas as resoluções que entretanto foram conhecidas, mas acho que vejo com bons olhos a proposta do Bloco de Esquerda, ainda que entenda que efetivamente precisamos discutir sobre o assunto, como de resto foi consensual entre todos nós. Eu não posso concordar com o Luís Soares quando diz que não há aqui condescendência. Eu acho que há condescendência e lamentavelmente não há condescendência só do PS. Há condescendência de todos nós, de todos os grupos parlamentares, de nós, sociedade civil, que estamos há 2 anos a falar de uma questão tão urgente, relativamente à qual todos falamos de forma quase unânime, não é? Pelo menos quando avaliamos os pressupostos e quando avaliamos as necessidades, estamos todos de acordo e depois revelamos aqui uma incapacidade enorme de nos sentar e discutir estas matérias. E, portanto, acho que é oportuno, acho que vamos tarde, mas ainda bem que vamos. Discordo também quando remetemos esta questão para um valor meramente financeiro. Eu acho que sim, efetivamente, nós temos que avaliar o impacto financeiro, não é? Quer dizer, não cabe na cabeça de ninguém que não o façamos. Mas, efetivamente, há aqui um bem social muitíssimo mais caro que estamos todos a desprezar, não é? Uhum. E, portanto, eu acredito, também já foi dito aqui, eu acredito numa rede de cuidados integrada. E numa rede de cuidados integrada que ponha, acima de tudo, a dignidade do doente. Portanto, que permita uma medicina centrada na pessoa doente. A Mariana disse isso também quando nos... A Mónica disse isso também quando consultou a página da Segurança Social, a página se referia a deficientes. E esta redução da pessoa doente, no caso da pessoa com deficiência, à sua deficiência, é absolutamente atentatória da dignidade da pessoa.
Estamos a falar de direitos humanos também.
Estamos a falar de direitos humanos.
A maior parte dos pais não chegam lá porque vão procurar a deficiência e não os deficientes. Eu é que me lembrei, vou procurar nos deficientes. Pois. E encontrei lá deficientes, várias alíneas, vários apoios que não estão na deficiência e estão nos deficientes.
Eu vou ainda mais longe, Mónica, porque eu acho que uma pessoa deficiente não é necessariamente um deficiente. É uma pessoa, como a Mónica nos disse aqui,
com particularidades.
Quer estar com a Mariana, porque tem que explicar às pessoas que vão cuidar da Mariana do que é que ela gosta e o que é que está a tentar dizer. Porque a Mariana é muito mais do que a sua deficiência. E todas as pessoas que precisam destes cuidados são muito mais do que a sua deficiência ou do que a sua doença.
Uma pessoa dependente não é necessariamente, não tem necessariamente uma deficiência, nem é necessariamente uma pessoa doente.
Claro.
Pode ser uma pessoa só que tem uma dependência por envelhecimento.
Claro, evidentemente, vários fatores.
A nível físico simples, por exemplo.
O que me preocupa na área do direito da saúde em geral, e portanto preocupa-me aqui também neste caso que estamos a falar, é a realização do direito. Porque efetivamente nós temos muitas leis ótimas, não é? A lei 15/2014, que consolida os direitos e deveres do doente, e se lermos temos ali uma carta de boas intenções fantástica. Estaremos todos de acordo quanto aos bons princípios que lá estão plasmados. A sua realização é que nem sempre acontece ou pouco acontece. E portanto...
Mas eu ia lhe perguntar, e depois temos também o outro risco, que é de haver excesso de regulamentação. Não lhe parece que o projeto do Bloco tem excesso de regulamentação? E isso pode representar também um risco?
Essa é a maior crítica que eu faço, ou pelo menos uma das maiores críticas que faço a este projeto. Eu percebo a ideia da atribuição de subsídios. Francamente, acho que tal qual estão propostos, podem advir numa enorme falta de equidade. Os casos não são todos iguais, não é? E, portanto, eu preferia uma discussão centrada nesta alteração da nossa rede de cuidados, não é? E que promovesse uma maior integração, que permitisse uma avaliação caso a caso. E, portanto, permitisse, de facto, a promoção deste valor maior que todos apreciamos, que é a dignidade, mas também da equidade, das necessidades não são iguais. E vimos isto quando a Mónica nos pôde dizer que os 4 dias, no caso dela, seriam nada, quanto para outras pessoas serão com certeza muitíssimo importantes, não é? Portanto, eu preferia uma discussão mais alargada. Percebo que às vezes o ótimo é inimigo do bom e que muitas vezes temos que reduzir as nossas expectativas e os nossos sonhos, mas a saúde é uma matéria demasiado importante para o fazermos com tanta facilidade.
Quer a Mónica, quer estão todos a fazer-me sinal. Temos que ser muito rápidos.
Rápido.
Mónica, rápido.
Noutros países há um serviço de proximidade essencial, que é como, por exemplo, aqui em Portugal seria uma assistente social que deveria ir à família, verificar as necessidades todas, verificar o que é que se deve acionar, e não só a gente ir ter com elas e dizer só, então o que é que quer? Eu não sei o que é que quero, tenho de dizer o que é que existe, não é? A maior parte dos pais não tem noção do que é que existe.
Uhum.
Pronto. E então esse serviço de proximidade é fundamental. A assistente social deverá ir a casa verificar quais são as necessidades todas, se tem que encaminhar para os serviços continuados, se tem que encaminhar para uma terapia, se tem que encaminhar para um tipo de medicina diferente, deverá de haver um serviço de proximidade que não existe. Não existe, tá?
Eu posso...
José Soeiro...
Eu estou de acordo com essas preocupações. O que nós prevemos é que quando se requer o estatuto, seja definido entre a pessoa que requer o estatuto, a pessoa que é cuidada, podendo, e o profissional da Segurança Social da Rede de Cuidados Continuados, um plano de cuidados. E, portanto, o plano de cuidados vai ser individualizado e adaptado às pessoas. A lei deve definir direitos mínimos, básicos, mas o plano de cuidados deve efetivamente ser adaptado. E mais, nós prevemos, inclusivamente, distinguir não apenas o grau de dependência das pessoas, 5 graus de dependência, mas podem ser outros, estamos a falar desses, porque são os que estão internacionalmente estabelecidos, mas também que grau de prestação de cuidados é que as pessoas prestam, porque nem todos os cuidadores prestam o mesmo tipo de cuidados e com a mesma intensidade. Há pessoas que estão o tempo inteiro a prestar cuidados, há pessoas que prestam cuidados ocasionalmente. E, portanto, nós prevemos justamente na avaliação, no acesso ao estatuto de cuidador, que seja criado este plano e que seja avaliado o tipo de cuidados, as necessidades e que se possa individualizar. Estou muito de acordo com essa ideia, claro que pode ser aperfeiçoado, mas creio que o espírito e o objetivo do modo como formulamos é justamente haver essa adaptação individual, sendo que a lei tem que definir também critérios mínimos e direitos mínimos,
claro,
que têm que ser garantidos.
Uhum. Maria do Rosário, Zinho dos Reis.
Só uma pequena chega. O tema cuidador informal não é só um tema da saúde.
Pois não.
É um tema social, é um tema da educação. Uhum. E o êxito do Estatuto do Cuidador vai depender em muito da forma como, desde logo, a saúde e a segurança social consigam articular.
Não pode ser
é
só
fundamental.
Saúde mesmo. Não pode ser só
é
saúde.
É fundamental. E o Luís Soares tem uma palavra aqui a dizer.
Eu quero dizer uma coisa, porque não deixa de ser curioso. Duas notas que a Mónica aqui nos deixa e que gostava também de acrescentar ao debate. A primeira é esta ideia de facto, de liberdade, ou seja, a pessoa tem que decidir se quer ser cuidador ou se não quer ser cuidador. Uhum. A Mónica disse, eu não quero deixar a minha filha em lado nenhum para descansar, quero ser eu a tomar conta dela.
Totalmente.
E, portanto, eu acho que esta ideia é uma ideia muito importante, que é a ideia que, de facto, apesar de tudo aquilo que foi a construção ao nível dos cuidados continuados ter sido ancorado, no fundo, na institucionalização, né? Uhum. As equipas de cuidados continuados, as unidades de cuidados continuados, as estruturas residenciais para pessoas sénior, hoje, de facto, o paradigma é um paradigma diferente, não é? E aquilo que nós estamos a falar é no incentivo para que os cuidados domiciliários possam ser prestados em casa e também por pessoas. E, portanto, esta questão da adaptação é uma questão relevante. Mas eu acho que, verdadeiramente, o que nós precisamos de fazer é definir, no fundo, a latitude dos cuidadores. Nem todos são iguais. Claro. Temos pessoas que prestam assistência nas dificuldades funcionais, que ajudam a vestir, a comer, pessoas que fazem um apoio não tão intensivo, a gestão das contas da casa, pagar as faturas, e temos também pessoas que simplesmente prestam o apoio emocional. E nós Sim. não podemos tratar os cuidadores informais nestas suas três dimensões exatamente na mesma medida. Não é Sim. possível, não é possível. Dizia no início que, de facto, o valor económico dos cuidadores informais é, de facto...
É brutal.
É o dobro dos cuidados formais.
Pois.
Portanto, há uma questão como prévia, como ponto de partida, é que, apesar de ser justo o reconhecimento do papel dos cuidadores informais, eu acho que nós estamos todos com um ponto de partida cientes de que nunca será possível o reconhecimento remunerado do trabalho que os cuidadores informais fazem.
Não concordo, porque os dados de acesso às nossas urgências, por exemplo, estamos a falar de serviços hospitalares, estamos a falar de internamentos e, portanto, custos elevadíssimos e tecnologia de ponta, apontam para números muito grandes, para afluências muito grandes dos nossos idosos por mera desidratação, por exemplo, no verão, ou por doenças relacionadas com o frio no inverno. Um cuidador informal evita estes custos. E, portanto, eu francamente estou absolutamente convencida que se fizermos um estudo sério e minucioso acerca desta matéria, evidentemente com uma regulamentação bem feita, a implementação de bons cuidados informais podem fazer-nos até poupar dinheiro. E, portanto, defendendo muito. Que este valor é um valor social que ultrapassa muito o valor financeiro.
Agora, o valor que aqui foi falado e que consta do estudo são 4 mil milhões de euros, o que representa. É o dobro, o estudo diz precisamente que é o dobro do valor que o Estado gasta com os cuidados formais. Eu sei perfeitamente que se não fossem os cuidadores informais, era impossível.
Mas não avaliar as poupanças.
Pois, é que podem poupar dinheiro.
E, portanto, como não avaliar as poupanças,
com certeza,
estou convencida que é um valor...
Mas eu acho que o espírito que se pretende com a criação do Estatuto de Cuidado Informal não é esse, é o reconhecimento. Naturalmente, criar um regime mais... no fundo que reconheça um conjunto de direitos que não estão reconhecidos, mas na perspectiva não, nunca na perspectiva de remunerar.
Não posso, temos mesmo de fechar. Luís Soares compromete-se entretanto a fazer encaminhar esta questão que a Mónica Afonso aqui levantou, que do site...
Comprometo-me a fazer aquilo que é a minha responsabilidade, que é no trabalho que a Assembleia da República vai desenvolver, encontrar as melhores soluções para estes problemas que aqui hoje discutimos.
O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos no próximo sábado, logo a seguir ao meio-dia. Fico a Renascença para estar a par com o mundo.
Em Nome da Lei.